Para o escultor Rui Chaves, o momento é de reencontro da arte com a Igreja. Um reatar de uma relação que nunca chegou ao fim, diz o Prémio Pessoa, mas que reúne agora condições para um novo recomeço.
Mas acho que chegou a altura de dar um passo em frente, nomeadamente na relação entre a arte e a Igreja. Acho que, de certa forma, já haveria condições para esse divórcio que houve no modernismo entre a arte moderna e a Igreja. Já havia condições para esse diálogo que sempre existiu. Acho que já há condições para dar esse passo outra vez, depois deste século de destruições.
Um passo, diz o escultor, no sentido da Igreja sair para o mundo e ir de encontro à humanidade através da arte.
Deve renascer a ideia da Igreja na arte e a arte na Igreja. E também deve renascer a pergunta de onde é que está a Igreja. Acho que é essencial e a evolução do nosso tempo leva-nos até aí. A igreja não é o edifício, a Igreja é o coração, não é? A Igreja é o ser humano. E, portanto, a pergunta que se deve voltar a pôr, onde é que está a minha catedral? Onde é que está a minha igreja? E a igreja pode ser o edifício, mas pode ser uma floresta. A igreja é onde estiver o coração, onde estiver a fé. E, portanto, a relação entre arte e igreja passará obrigatoriamente por essa mútua compreensão que sempre houve, mas que poderá ser muito mais ampla do que o edifício, do que a arquitetura. E a história da relação entre arte e igreja, como é evidente, sempre teve de ter um locus, não é? Fosse uma gruta, fosse uma igreja rupestre, fosse uma igreja românica, fosse uma catedral gótica, sempre teve esse lugar, mas com a evolução, com a evolução dos tempos, obrigatoriamente a Igreja tem que se expandir e, no fundo, tem que sair para o mundo. Eu acho que é essa a mensagem de Jesus Cristo, como é evidente, que é trazer a Igreja ao homem, à humanidade. Não obrigatoriamente no espaço, mas a Igreja sair para o mundo.
O recomeçar de um novo diálogo entre a Igreja e a arte, uma ideia defendida pelo Prémio Pessoa 2015 em Braga, durante a conferência Olhar sobre a Arte, onde o dramaturgista Pedro Sobrato trouxe a experiência do palco para falar sobre os olhares que fazem a arte.
O teatro implica necessariamente lançar um olhar sobre o lugar de onde se olha. Falar de teatro implica falar, é lançar um olhar sobre o olhar, lançar um olhar sobre o próprio ato de ver. E é curioso que teatro designe o lugar da assistência, portanto, o lugar em que vocês estão neste momento, o lugar do espectador e não tanto o lugar do ator, o lugar do palco, por duas razões. Em primeiro lugar, porque teatro é uma arte, é uma coisa particular das artes cênicas, não acontece noutras artes. O teatro assenta num princípio, que é o princípio da copresença, da presença simultânea e indiferível de quem faz e de quem vê. De quem assiste. Esse princípio tem de se verificar. E depois, por uma segunda razão, é que são os nossos olhos que dão forma às coisas.
O olhar dos leitores ou dos espectadores, diz Rui Chaves, que no caso da escultura constroem a obra, uma ponte entre a construção do artista e a interpretação de quem vê.
A arte cria sempre um desafio, quase sempre falhado, de criar uma ponte entre aquilo que o artista tentou fazer e aquilo que o tal espectador tentou compreender. Mas é a tentativa do espectador, a construção do espectador, eu não gosto muito da palavra espectador, porque a própria palavra espectador já de si é quase depreciativa, não é? Mas é o olhar de quem recebe essa obra que é o mais importante, não é? Eu acho sempre que as obras que me interessam têm uma qualidade enorme que é a incompreensão. Não é preciso compreender tudo, não é possível compreender, nem é preciso compreender porque é que o Samuel Beckett enterrou uma mulher até à cintura, não é preciso compreender tudo e é exatamente nesse enigma, nessa capacidade de ser confrontado com o enigma que nasce uma construção. Não da parte do artista, mas da parte de quem está à procura de qualquer coisa que reconheça, qualquer imagem, de qualquer som. E, portanto, não é uma partilha, também não é um combate, eu acho que é uma construção em que, no fundo, como eu vejo as coisas, o artista tem um papel muito pouco expressivo. Esta ideia de que o espectador é passivo, na verdade, só se adequa ao entretenimento, à televisão, à pastilha elástica para os olhos. Aí sim, não há espectador, há uma entidade passiva que se senta num sofá a receber. Isso é outro domínio, é o domínio da televisão, do entretenimento, é o vazio, não é? A tal pastilha elástica para os olhos.
E se houvesse obra perfeita, seria essa mesma, a eternamente inacabada, que questiona e que suscita a procura?
Na verdade, a arte solicita-nos, a arte reivindica-nos de uma forma que o entretenimento nunca poderá fazer. Não é? Toda a obra de arte é um sistema de sentido incompleto. É como se a obra de arte não estivesse completa, a ter de ser completada pela presença e pela intervenção do leitor, do espectador, etc.
Mas afinal, o que é a arte? A pergunta não tem resposta fechada. É mais uma conversa inacabada, diz Pedro Sobrado. Mais um ponto de partida do que de chegada.
O que é a arte? Eu não sou capaz de dar uma resposta satisfatória. Santo Agostinho dizia, quando lhe perguntavam o que é o tempo, ou antes, quando não lhe perguntavam, ele sabia o que era o tempo. Mas assim que lhe perguntavam o que é o tempo, e sobretudo quando ele tentava explicar o que era o tempo, ele já não sabia. E de alguma forma passa-se algo, salvaguardadas as devidas distâncias, evidentemente, passa-se algo análogo comigo quando falamos de arte. Eu sei o que é arte, mas assim que me perguntam o que é a arte, e sobretudo quando tento explicar, percebo que o meu saber sobre a arte se esfuma, que era uma vã ilusão. Mas esta dificuldade pode constituir um bom sinal, porque talvez cada obra de arte coloque de uma forma sempre nova a pergunta o que é arte, obrigando-nos a reformular os termos da resposta que nós dermos anteriormente quando interpelados por outra obra de arte. É por isso que a arte é uma conversa inacabada, um colóquio que não cessa, pelo menos enquanto não nos tornarmos plenamente humanos.
Uma coisa parece definida, a arte enriquece mesmo empobrecendo e de uma ou de outra maneira humaniza.
Se há uma coisa que a arte promove, é que nos torne, ou pelo menos a arte aspira a isso, é que nos tornemos humanos. No fundo, a arte, desculpem este comentário, se calhar pode parecer esotérico, a história da humanidade é uma história de um registro contínuo de infelicidade. É um registro contínuo de desgraça e de infelicidade. O século XX é um buraco negro de sofrimento e de infelicidade. E a arte, eu creio que é um ponto provavelmente comum a uma série de objetos. A arte, a produção artística, a arte tem sido o lugar onde o homem se tem encontrado numa promessa de felicidade, na promessa de um tempo novo, na promessa de uma humanidade que está em falta, de uma humanidade por vir. E isto acontece por vezes confrontando-nos dolorosamente com quem somos.
A constante procura, a inquietude da arte e dos artistas. Gente, diz Rui Chaves, com bolas de fogo na mão.
Aquela bola de fogo que todos os artistas trazem dentro de si e que é um pouco a diferença entre os artistas e os não artistas. Para falar da questão de quem é que é artista, quem é que não é artista, porque é que se pode explicar tanta coisa e não se chega a ser artista. O grande drama, que no fundo não é um drama, é uma característica de todos os artistas, é que trazem sempre na mão uma bola de fogo e têm que viver com essa bola de fogo e não se podem queimar e mesmo assim têm que tentar fazer uma vida normal sempre com a bola a fugir e têm que ter os filhos e as filhas e, ou não filhos ou não filhas e têm que ir à rua mas sempre com aquela bola de fogo a arder. Primeiro estou sempre em risco de se queimar na bola de fogo, não é? Estou sempre assim com as mãos. Depois tenho que ter uma aparência que não está a acontecer nada e que a bola de fogo não está a queimar. Claro que os melhores nem se nota nada mesmo. E depois estão sempre à beira de cair para o abismo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que os artistas, independentemente da imagem romântica do Van Gogh que corta a orelha e do artista que suicida, quer dizer, não estou a falar nisso, não é? Mas há tendencialmente uma grande dificuldade dos artistas lidarem com o mundo, ou com a realidade, ou como quisermos chamar, de uma forma pacífica, de uma forma passiva, pacífica e passiva, não é? E essa bola de fogo é exatamente isso. É essa incapacidade de achar que o mundo é normal. Porque o mundo não é normal. O mundo em que vivemos é uma normalidade, é uma violência, é uma brutalidade.
Razão, talvez, para Pedro Sobrado recusar o estatuto de artista. Um mistério, diz o dramaturgista, que prefere o lugar de espectador.
Eu não sou propriamente um artista, não sou um artista de todo. Não é? Dramaturgista, aliás, como muito humoradamente diz o Ricardo Paes, dramaturgista é uma coisa, se estou a citar, uma coisa abstrônsica, um emprego para gente frustrada das letras. E de alguma forma, eu começo por aqui, o espectador, o lugar do espectador é um lugar de frustração, é um lugar de impotência. O que é que eu quero dizer com isto? Reparem, nós dispomos, presentemente, dispomos de um imenso arsenal de ferramentas para analisar uma obra de arte, mas isso não nos habilita a fazer uma obra de arte. Não é? A universidade, reparem, tornou-se numa gigantesca indústria da explicação. Eu próprio faço parte dessa indústria da explicação, ao publicar artigos, ao publicar ensaios, ao querer fazer uma tese de doutoramento. Tornou-se uma gigantesca indústria da explicação. Isto é, nós explicamos os temas e os subtemas da obra de arte, explicamos a sua gênese, o contexto em que foi produzida, detalhamos as técnicas compositivas de uma obra de arte, fazemos tudo isso. No entanto, isso não nos habilita a criar uma obra de arte.
O mistério da arte, uma das questões do homem moderno, levadas a debate pela Arquidiocese de Braga na última de três conferências promovidas no âmbito da segunda edição da Nova Ágora. Uma experiência, diz o coordenador da iniciativa, o padre Eduardo Duque, em que a Igreja quis ouvir e abrir-se ao mundo.
Esta tem que ser uma experiência em que a Igreja tem de facto que escutar e que levar a sério. Há gente que se arredou da Igreja por culpa da Igreja, por nossa culpa. E creio que esta pode ser a proposta de voltar ao zero. Quer dizer, voltamos a semear, voltamos a ser Igreja realmente, despida de preconceitos, preparada para aprender, preparada para fazer um caminho com eles. E o caminho não está feito. O caminho é caminhar, é fazer. E, dizer, então, aqui o nosso objetivo não é chegar à meta. Não é exatamente percorrer o caminho. Percorrer o caminho com quem quer percorrer. E é este processo de comunhão que eu creio que é profundamente importante e que as pessoas gostam. As pessoas, já não estamos no tempo do Magister Dixit, neste caso, da Igreja que diz, ou que diz, não estamos nesse tempo, estamos no tempo de caminhar com as pessoas, de ouvir as pessoas, de trazer as pessoas para dentro e simultaneamente de abrir a Igreja ao mundo, de caminhar com o mundo.
O coordenador da plataforma Nova Ágora, um ciclo de conferências da Arquidiocese de Braga, que na segunda edição lançou olhares sobre o trabalho, a educação e a arte. Uma iniciativa que é para continuar em 2017, sublinha o arcebispo de Braga, Dom Jorge Ortiga, com o diálogo e o encontro entre diferentes.
O encontro dos diferentes não é apenas uma potência, mas quando o homem o deseja, pode ser uma realidade. Este critério aplica-se a vários quadrantes da vida e, de um modo muito particular, no âmbito do diálogo e do encontro entre diferentes. A Nova Ágora seria, para muitos, uma realidade fictícia. Pois bem, a Arquidiocese de Braga, na linguagem de Newman, imaginou esse encontro e nasceu em primeiro lugar o Átrio dos Gentios e agora a Nova Ágora, que é para continuar.
Novos encontros, novos olhares com novos temas, entre eles o desporto.
Um dos temas, entre vários, um deles, creio que é o desporto. Creio que há muito a fazer no campo do desporto. Porquê? Porque o desporto representa emoções, representa um processo de comunhão, representa partilha, representa, isto é, congrega em si, convoca muitas experiências o desporto. E creio que seria um tema muito interessante para nós trabalharmos numa próxima Ágora, um dos temas possíveis para trabalharmos, sim. Mas, de facto, institucionalmente ainda não pensamos, ainda não refletimos sobre aquilo que pode ser ou quais as grandes temáticas que podem ser trabalhadas na próxima Nova Ágora.
O desporto, uma das temáticas a refletir em 2017, na terceira edição da Nova Ágora, iniciativa da Arquidiocese de Braga, que este ano, depois do trabalho e da educação, chegou ao fim com um olhar sobre a arte.